internet, no celular ou no tablet. Você ouve agora mais uma produção da Central 3. O mundo do futebol com quem entende do assunto. É o Titulares no ar.
Para você conectado na Central 3, está começando mais uma edição do programa Titulares. Toda segunda-feira, das 20 às 21 horas, no www.central3.com.br. Acesse a nossa fanpage, facebook.com/central3. Converse com a gente pelo Twitter, twitter.com/central3. Lembrando que o 3 não é numeral, é por extenso, Central, T-R-E-S. Boa noite, equipe titular.
Boa noite, Fabiano. Como vai você?
Muito bom, seu Yamin.
Só eu respondi, né? Você falou você, equipe titular.
Equipe titular.
Só eu respondi.
Será que são reservas ou não? Rodrigo. Rodrigo ao meu lado direito.
Respeito aqui ao capitão, né? O xerifão da zaga.
Ah, é verdade. O capitão tem a palavra inicial, né?
Pois é.
É, tá bom.
Boa noite, Pelege.
Boa noite,
Leandro,
Rodrigo.
Vitor, Chico, ouvintes da Central 3.
Aliás, duas bonitas camisas aqui. Desculpa, Vitor. Uma do Leandro, do América do Rio, e a sua do AC/DC.
Eu já aproveito para dar uma boa noite. Eu me senti intimidado, porque se o chefe não dá boa noite, quando você chama os titulares, você não dá o seu boa noite. Você espera primeiro quem manda falar boa noite, por uma questão hierárquica, futebolística. O capitão, no caso do programa, chama-se Chico Malta. Como não deu boa noite, eu fiquei um pouco intimidado. O Rodrigo falou, já me senti à vontade. Aproveito aqui para cumprimentar todos que estão acompanhando os titulares.
Tá certo. Chico Malta, boa noite.
Boa noite, Pelege. Boa noite, demais integrantes da mesa.
Ó, você percebeu que o tom é
curto e grosso.
É um tom.
Manda quem pode, obedece quem tem juízo.
Isso, exatamente.
É a virada de pescoço que foi bom.
Eu senti uma certa tensão no ar aí, realmente eu acho que algo acontecendo. Desvendado.
O que aconteceu, Malta Clubber? Você teve problemas com suas raves no final do final de semana? O que aconteceu?
As raves foram todas canceladas.
Malta Clubber é foda. Bom, é isso. Boa noite para todo mundo que está acompanhando o Central 3. twitter.com/central3, facebook.com/central3. No Twitter, quem está com a gente aqui, Jean Giraldi, Natalice Coruja, nesse momento seguindo também a Central 3. Bom, vamos começar falando aqui. Tivemos jogo ontem, primeira partida da final do Campeonato Paulista, Corinthians 2, Santos 1, primeiro jogo da final. Comentários sobre a partida.
Olha, vou pegar um gancho do que a gente falou na semana passada. A gente teve aqui uma certa polêmica e quem nos ouviu há de lembrar. O Corinthians teve a semana para treinar. Treinar, para mim, hoje, quando eu penso no Corinthians, é, acima de tudo, recuperar ou melhorar condicionamento físico dos jogadores, já que eu acredito que o Corinthians é vítima de ter sido campeão do mundo, ter se representado depois dos outros.
Ou seja, descansar, né? Também um pouco.
Não chega a ser exatamente um descanso, né? Mas é um trabalho diferente para poder soltar um pouco a musculatura, aumentar a força.
O circular.
Exatamente.
Pelo corpo.
Isso permitiu ao Corinthians marcar o Santos sob pressão, do jeito que o Corinthians, se tivesse pernas, eu tenho certeza teria feito contra o Boca na Bombonera, contra o São Paulo no Morumbi, contra a Ponte Preta no Moisés Lucarelli.
Foi o melhor primeiro tempo do Corinthians nessa temporada?
Foi o melhor primeiro tempo do Corinthians nessa temporada. Na marcação, com a bola, ainda acho que com o Renato Augusto, naquele jogo contra o Tijuana no Pacaembu, o Corinthians conseguiu fazer alguma coisa um pouco melhor. Não sei se isso vai ter reflexo no jogo de quarta-feira, mas uma coisa é clara, o Corinthians precisa de tempo para recuperar a forma física, vai ter um período de descanso para fazer isso, se conseguir chegar às semifinais da Libertadores, né, vai ter que jogar o primeiro jogo das quartas de final, precisa passar do Boca quarta-feira, para poder ser um Corinthians parecido com aquele que ganhou a Libertadores. Então eu acho que o Corinthians inteiro, em forma, ele é muito superior ao Santos. E mostrou isso no primeiro tempo, até porque o Santos foi covarde no primeiro tempo, como havia sido contra o Palmeiras depois de fazer o gol, como havia sido contra o Mogi Mirim até sofrer o gol. Porque o Santos concentra o seu jogo.
O Muricy nunca foi tão Muricy?
Ah, sempre foi. O Muricy é esse, tá? Só que o esse do Muricy não está sendo bem trabalhado. O Muricy sabe, como poucos treinadores, armar uma defesa forte para neutralizar os sistemas ofensivos dos rivais. E trabalha ali algumas jogadas que a gente conhece, jogada aérea, se tem algum jogador mais talentoso, aposta
nisso. O Marcos Assunção fazendo essa função de levantar a bola na área,
a escalação, né? Do Marcos Assunção foi exatamente por conta disso.
Eu acho que a contratação do Marcos Assunção foi por conta disso,
e pela
não?
experiência, porque ele adora jogadores experientes. Só que o Marcos Assunção não consegue marcar um time que tem aproximação, trabalho tático bom e com grandes jogadores para o padrão brasileiro, como o Corinthians. No segundo tempo, com o Felipe Anderson jogando na direita aberto, permitiu que o Santos tivesse um pouco mais de posse de bola. O Corinthians não conseguiu manter a marcação, porque também acho que os 6 dias de trabalho para a recuperação dos atletas não são suficientes, precisaria um pouquinho mais de tempo. Com o Felipe Anderson, o Santos passou a ter jogada pela direita, mais do que até se o Montilho tivesse atuado, porque o Montilho vai muito para a individualidade, muito para o drible, enquanto o Felipe Anderson ele acaba tocando um pouco a bola, usa o lateral, prende a bola, que é uma coisa que o Santos precisa mais hoje, né? Com ele na direita, o Neymar na esquerda, o Cícero pelo centro, quando o Cícero cai na esquerda, o Neymar adianta, faz ali o 4-4-2, o Cícero pode voltar e fazer o terceiro volante, e aí faz a primeira linha de 3 de marcação com o André, que era uma preguiça, mas pelo menos nesse jogo contra o Corinthians mostrou um pouco mais de vontade. E no segundo tempo o Santos, mesmo com seus problemas de criação, mesmo ainda com alguns problemas defensivos, conseguiu entrar no jogo. Já projetando um pouquinho, eu não sei como é que vai estar a condição física do Corinthians no próximo domingo, porque tem o jogo de quarta-feira. Se for um jogo fácil, o Corinthians faz 3-0, 4-0 no primeiro tempo, administra uma coisa. Se perde um jogador expulso, como aconteceu com o São Paulo contra o Atlético Mineiro, e o Corinthians precisa correr muito mais para conseguir a classificação, a situação já é bem diferente.
Ô, Vitor.
Então, eu acho que o Corinthians é melhor para na final do domingo, mas talvez sofra o desgaste da semana. O Santos pode ter uma semana mais tranquila e isso lá na frente faz a diferença.
A pergunta que eu vou fazer é de quem não assistiu o jogo, tá? Eu assisti a final do Campeonato Mineiro, mas analisando as escalações e o que as pessoas estão falando e o que você está falando aqui agora, bom, não jogou o Montilho, jogou o Marcos Assunção. Um time com um pouquinho, com mais volante do que o habitual, com menos um meia que joga...
O Montilho não jogou e o Marcos Assunção começou jogando.
Exatamente. Isso. Exatamente. Sem o Montilho, com um volante a mais, os jogadores que estão na frente dos volantes, foi o Arouca um pouquinho mais pela direita, aberto, o Cícero aberto na esquerda, nenhum jogador fazendo a parte da armação, da criação do Santos pelo centro do campo.
O que obriga o Neymar a voltar?
Que obriga um pouco o Neymar a voltar, mas aí a pergunta que eu faço, me parece unânime que foi a grande atuação do Paulinho na temporada.
Sim.
Tem relação?
Tem, eu acho que tem porque o Ralf, o Paulinho e alguns outros jogadores... Não renderam o que podem, e eu acho também muito por conta da condição física. O Paulinho não é um Falcão. O Paulinho não é um cara que vai pegar, colocar a bola, grudar no pé, fazer jogadas. O Paulinho é um jogador extremamente inteligente, com força física, com boa chegada à frente, muito bem encaixado no esquema tático do Corinthians. Então, quando ele tem essa condição atlética melhor, ele vai render mais. O Danilo, por exemplo, é um jogador que sempre demorou um pouco para se condicionar. O Danilo é outro jogador que tende a crescer se tiver tempo para se condicionar. Agora, o que me chamou a atenção mesmo no Corinthians foi a capacidade de impedir que o Santos fizesse a transição de bola. Esse negócio da transição de bola é fundamental no futebol de hoje. No São Paulo, o Atlético da semana passada, quando o Atlético goleou, o São Paulo não conseguiu fazer a transição de bola. E o Atlético fez por cima. É uma coisa que o Cuca usa muito. Porque quando você faz a transição de bola por cima, que é mais difícil, quer dizer, alguém disputa e você fica com a segunda bola, e o Atlético ficou com todas as segundas bolas.
Impressionante o que o jogo está jogando.
Impressionante o que o jogo está jogando.
Ele ganha todas.
Quando você faz essa transição de bola com um, você sabe bem, você joga futebol e lá várias vezes buracada, você usa muito isso, porque não dá pra sair tocando, primeiro pela falta de qualidade dos jogadores, segundo pro gramado, o gramado no terrão é muito esburacado. Quando você faz o lançamento, você não tem como perder a bola com a defesa totalmente aberta. Diferente de alguém tomar a bola de você, com você no seu campo defensivo. E o Corinthians conseguiu acuar o Santos do jeito que lembrou o Corinthians do ano passado. O Neymar, por exemplo, pega muito no pé, mas assim, eu cheguei a ter dó do Neymar no jogo. Porque era o Santos se defendendo aí. Era Neymar, não conseguia sair jogando o Santos. Neymar vinha tentar sair jogando. Aí o Santos conseguia fazer transição de bola raramente. Quem tinha que criar? Neymar aparecia pra criar. O Neymar é um jogador que tem que receber a bola perto da área.
A bola não chega no Neymar. O Neymar quando chega totalmente...
O Neymar tem que dar um drible, ele tem que estar dentro da área. Porque ele não pode sofrer a falta, porque é pênalti, porque ele tem uma boa qualidade de finalização, com os dois pés, uma capacidade de improvisação. Então o Neymar está jogando muito atrás, às vezes, e é obrigado a recuar, porque a bola, como falou o Chico, não chega nele. E o Santos Eu não acho o Cícero brilhante, mas o Cícero é um jogador razoável, o Arouca é um jogador de qualidade. Né? O Santos tem um jogador para fazer a transição de bola. Não faz, porque o sistema ofensivo, quando a gente pensa em movimentação e aproximação, é mal treinado.
E o Santos contratou um jogador que decepcionou muito, que era para fazer, dar essa bola açucarada para o Neymar, que era o Montilho. E o Montilho não, até agora não disse para o que veio.
É, mano, eu nunca fui fã do Montilho, ele tem duas boas temporadas ali.
Mas é um meio interessante que poderia servir o Neymar mais do que... porque ele não serve zero.
Ele é um jogador de drible, de condução de bola, que joga na diagonal, joga em direção ao gol, e com o Montilho na direita, jogando, por exemplo, na boa fase dele do Cruzeiro.
O bom passe do Arouca.
O Neymar em boa fase. Quer dizer, os dois com drible. Você tem jogadores que desequilibram e isso pode fazer a diferença, mas eu acho que é pouco. Quando a gente pensa num treinador como o Muricy, que tem nome, que tem um... grande salário, que é muito respeitado.
Mas os times do Muricy nunca foram conhecidos por um bom com toque de bola refinado,
mas
né?
Mas todo treinador, se você for pensar, que se sustentou em alto nível, principalmente os europeus, que os daqui ficam incomodados, mas conseguem fazer mais coisas que os brasileiros, até o calendário ajuda,
a cultura
do futebol ajuda, esse tipo de coisa. Todo treinador evoluiu. Olha o Tite, como o que ele fazia antes.
O Tite evoluiu muito.
O que o Tite fazia hoje, quer dizer, o Muricy precisa fazer coisas diferentes com os seus times quando eles têm a bola, e às vezes para você fazer uma movimentação, a flutuação, trocar de posições, você acaba deixando algum espaço atrás por algum tempo até o time se compactar, demora mais, e você corre riscos, e ele não parece disposto a correr esses riscos.
É, e pela entrevista que o Tite dá, sempre pelo o humor do Tite, me parece uma pessoa meio turrão, né? Uma pessoa que parece que tem as suas convicções,
e uma pergunta,
que dificilmente
qual,
mudará
qual
suas convicções.
Qual grande técnico foi sorridente e bem-humorado na história do futebol?
Bem-humorado e sorridente?
Grande técnico.
É difícil de achar.
Não tem?
Não veio nenhum.
Não tem? Inclusive os estrangeiros, Johan Cruyff, todos são mal-humorados, todos têm cara fechada e todos precisam lidar com situações que eu imagino que devem tornar a vida deles bem complicada.
Mas ele, eu não estou falando só pelo humor dele, mas é pelo pensamento dele, pelo discurso que ele tem sempre. É um discurso que ele está certo das suas convicções e que dificilmente ele irá mudar. E o Tite é um bom treinador e o Tite, eu acho que é uma exceção a essa regra aí que você disse, Vitor.
Inclusive...
O Tite é uma pessoa bem-humorada, uma pessoa mais afável.
Oswaldo Oliveira.
Mas não é um bom treinador.
Mas aí se discute
outra coisa.
Falei pela parte bem-humorada só.
Sabe o que semana passada a gente discutiu um pouquinho sobre a posição do Romarinho, a deficiência que o time tinha quando ele entrava no lugar do Jorge Henrique, e a gente falou que talvez fosse uma questão de postura. E apesar dessa semana que teve para trabalhar, eu acho que há mais uma coisa aí, colegas da mesa, né? É a postura do time mesmo. Porque a marcação do Corinthians adiantou muito. E nos jogos contra o São Paulo e mesmo contra o Boca, o time ficou aguardando pelo contra-ataque. Nesse jogo, não. Mesmo com o Romarinho fazendo essa posição, que não é a melhor dele, a marcação adiantou muito. E aí eu acho que independe, o Tite fez isso, teria feito isso independentemente de descanso por um motivo, porque dar o contra-ataque, esperar o Santos ir para cima com o Neymar é um risco muito grande. E obrigou o Neymar a fazer o quê? A chamar o jogo. E vocês devem ter visto que foi impressionante, em boa parte do jogo o Arouca jogou à frente do Neymar. O Neymar vinha buscar a bola e o passe, a referência dele era o Arouca, jogando metros à frente dele.
Eu acho que o Arouca não conseguiu achar... O Arouca foi vítima do Santos perdido. O Arouca não conseguiu achar nem a posição ideal no primeiro tempo para marcar, nem para ajudar na saída de jogo. Assim, e eu acho, Rodrigo, que o Tite é um técnico que preza muito a questão da ciência do esporte. Então ele vai ouvir lá o fisiologista, o preparador físico, vai avaliar a condição individual de cada jogador para determinar se pode ou não pedir a marcação sob pressão. Porque ela é muito mais desgastante. Precisa correr muito mais. Porque se outro time faz a transição, por exemplo, se outro time faz a transição de bola, a recuperação tem que ser rápida. O time dá um chutão para frente. Quando a bola está em cima, no ar, o seu time já tem que estar voltando. Tudo bem que a chance de 2-1, no caso, por exemplo, ainda mais o Santos sem um centroavante de verdade, o primeiro tempo era o Miralles contra o Gil e o Paulo André, no choque, a chance de o Miralles ganhar é pequena, né? Mas de qualquer maneira, o time precisa voltar. Então a marcação sob pressão, ela exige correria na frente, ela exige ataque à bola, ela exige mais recuperação, e o time precisa estar inteiro para fazer isso. Tanto é que o ideal seria que qualquer time fizesse isso por 90 minutos, nenhum consegue, e o único que conseguiu, e aí muito por conta do posicionamento, foi o Barcelona. Porque muita gente acha que a diferença do Barcelona era o toque de bola, só não era. A diferença do Barcelona...
Era fome sem a bola, né?
E a marcação não saiu de bola.
Eu gostaria que alguém fizesse uma estatística de quantos gols o Barcelona fez comando a bola no campo de ataque dele.
E sabe o que é isso hoje, Vitor? É o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro me parece hoje uma versão radical do Corinthians.
Perfeito.
Eles têm dois Ralf, né? No caso, o Pierre e o Leandro Donizetti.
Será que o Ralf é melhor que os dois?
Sim, é, mas são dois jogadores que são radicais na maneira faminta com que protege a zaga.
Se nem os genéricos do Ralf?
Não, acredito que não. Mas foi só pra, realmente para mostrar o posicionamento deles. E na marcação sem a bola, o quarteto de ataque lá, até o Ronaldinho Gaúcho, da pique agora com 35, 40 do segundo tempo, até o Diego Tardelli, o Jô, o Bernardo, não precisa nem dizer.
Baita jogador.
Acho que é uma versão radical do que o Corinthians mostrou ano passado e colocou pra gente como modelo de jogo.
Só uma coisa, antes que alguém, acho que o Pelé deu risada porque discorda, esse baita jogador, é que o pessoal aqui fica imitando o Neto.
É, por isso. É porque o Bernardo é o baita jogador. O Bernardo, todo mundo acho que concorda aqui, é o baita jogador mesmo.
Um baita com B maiúsculo.
Então, o pessoal não tá acostumado com o programa.
B maiúsculo de baita e de Bernard.
Deixa eu voltar aqui no Corinthians, mas falando um pouco do futuro e não desse jogo que passou. O Corinthians, talvez, o Jorge Henrique não jogue mais no Corinthians, né? Seja
não deverá jogar.
Não deverá jogar. Talvez volte, mas eu acho que ele não volta mais. E é um jogador que eu sempre achei muito importante para o esquema tático do Tite. Sobretudo nessa marcação, na saída de bola, que ele fazia isso como ninguém. Eu acho que dentro do elenco do Corinthians, eu queria saber a opinião de vocês, há um jogador que possa substituir o Jorge Henrique. Que é um jogador muito interessante, um jogador que é aproveitado, é meio coringuinha também, aproveita em algumas posições, ele joga tanto na lateral direita quanto
quem
no meio
chegou
de campo.
Quem
Edenilson. Edenilson acho que é um jogador que pode vir a ser testado nessa posição. Será? Que o Jorge Henrique jogava. Eu acho que vale a pena a tentativa de ver se isso dá certo ou não.
Eu acho que o retranqueiro Chico Malta, e eu muitas vezes também sou, dependendo contra quem o Corinthians for jogar, talvez...
Não, eu digo com times que são iguais ou melhores do Corinthians.
É, que tem uma jogada perigosa pela esquerda.
Exato.
Agora, o ideal seria treinar, mas não é o ideal de verdade, porque você desmonta e o jogador acaba de fazer o homem surpresa, que é o Paulinho. Você vai colocar o Paulinho na direita. O Paulinho é mais técnico que o Edenilson. Jogar o Edenilson como segundo volante...
Mas dizem que o Paulinho não fica, né, Vitor? Dizem que o Paulinho não fica.
Ou
o
Ralf.
Não dá pra saber. Bom, não dá pra saber. Agora, de qualquer maneira, o Paulinho é o cara que consegue... Porque além da marcação muito boa, além do encaixe perfeito, por isso eu não mexeria, você vê o Paulinho chegando na meia pra criar, você vê o Paulinho chegando pra finalizar. Ele entende a hora. Raramente você vê o Paulinho avançar e o Corinthians tomar um contra-ataque nas costas dele.
Vitor,
é muito raro.
Você arriscaria dizer que o Paulinho é o jogador mais moderno hoje em dia brasileiro?
Um dos jogadores mais modernos. Eu gosto muito do Fernando, do Grêmio, que eu sei que o Leandro também
acho, gosta, acho que é... o melhor hoje.
E jogador moderno também, né? Que é o volante que sabe marcar muito, chega à frente, tem bom passe, tem personalidade.
Alguém mais?
Jogador moderno no Brasil?
Isso. No Brasil ou brasileiro dois? Atuando em qualquer lugar do mundo?
No desespero geral de vocês, o Neymar é um jogador muito moderno.
Ramires.
O Bernardo é um jogador moderno. Se vê ele contra o São Paulo, ele mais marcou do que criou. E era a necessidade do time. Jogador moderno é um jogador que se adapta a todas as necessidades do time.
Oswaldo.
Oswaldo é um jogador moderno, também ajuda bastante na marcação, um pouco menos que esses. Porque o que eu imagino de mais moderno é a Holanda de 74, por mais que seja antiquado, quando fala 74, porque na Holanda se dizia que os jogadores não tinham posições, né? Muitos eles gostavam de falar, nós não temos posições.
Oh, Rossel.
Então, com futebol, a ideia é ocupar espaço. Quando você não tem a bola para tomar a bola e ocupar espaço mais à frente possível. E quando você tem a bola, abrir espaços. A questão se o cara é lateral direito, se é zagueiro, se é meia, tanto faz. Quando as posições existem para que haja uma junção de características para fechar o quebra-cabeça. Quando eu falo quebra-cabeça, que é o time capaz de fechar os espaços e abrir espaços. Então, quando uma equipe consegue fazer isso com muita flutuação, muita troca de posição, é eficaz. E taticamente melhor que as outras, eu acho que é uma equipe moderna. E o jogador que é capaz de fazer várias funções, eu chamo de jogador moderno.
No Autônomos tem jogador moderno?
Terá.
Terá?
Terá.
No Autônomos
terá.
Jogador moderno?
Tem jogador que já jogou em 5 posições no mesmo jogo. Então. Mas não sei se isso é um jogador moderno.
Mas eu acho que tem uma contratação aí que possa
como
ser...
Como os caras cornetam.
Tem uma contratação, tem uma contratação no Autônomos que talvez venha a cair um jogador moderno.
Para chegar no Autônomos hoje em dia, precisa acima de tudo muita humildade.
Sim. Eu acho que isso é um requisito básico.
Muita paciência.
Sim.
E precisa se entender...
Precisa ser anarquista.
Não precisa ser anarquista, mas precisa... Não pode ser fascista, tá? De jeito nenhum. Mas, assim... Precisa conseguir entender a horizontalidade do pensamento de sobre o que vai ser o jogo e o que é o time.
Entendi.
Bom, continuando aqui, Central3, twitter.com/Central3, facebook.com/Central3. No Facebook com a gente aqui, o Nelson Saito, ele diz assim, diretamente do Japão, escutando a Central 3. Abraço a todos os titulares.
Se é do Japão, deve ser Saito.
Saito?
Arigato gozaimasu.
Eu sei tudo em japonês.
Então, por favor,
Nelson Saito.
Nelson Saito.
Manda um abraço pra ele e depois pergunta que time que ele torce.
É, por favor, Nelson.
No Japão ou no Brasil?
Responda aí pelo Facebook, onde você nos escreveu.
Facebook.
Qual o seu time no Brasil e se você tem algum time no Japão aí. Correto? Bom, continuando
correto.
O assunto futebolístico.
Futebol.
Vamos emendar aqui.
Fale futebol.
O Corinthians venceu o Santos e está... E vai jogar a Libertadores, jogo, segundo jogo aqui no Pacaembu, diante do Boca na quarta-feira.
O Pacaembu vai pegar os dois grandes jogos da semana, né? Amanhã, Palmeiras e Tijuana. O estádio ainda vai estar quentinho quando os corintianos chegarem na quarta-feira.
E ganha o Palmeiras amanhã, Leandro?
Olha, saiu a escalação do Palmeiras hoje com o Kleber de centroavante. É uma formação que eu...
Que beleza!
É, que jogou o segundo tempo contra o Santos...
Mas teve tempo para treinar, né? Teve tempo para organizar o time.
É,
né?
Eu tô confiando que o técnico, em 10 dias, sem jogo, desde a eliminação contra o Santos, conseguiu encontrar uma justificativa para fazer pra armar o time de uma maneira como ainda não tinha armado no setor de ataque, né? O Vinícius vai jogar como dupla de ataque do Kleber, o Kleber centralizado, e do meio para trás é aquele time de sempre, com três volantes, uma linha de quatro. Três volantes, o Wesley,
tá.
Mais o Vinícius. Resta saber se vai jogar com o Vinícius e o Wesley bem abertos, ou se o Wesley vai ser uma espécie de meio e quarto volante, e o Vinícius caindo dos dois lados, tal qual fez contra o Libertar. E vai jogar com o centroavante de referência. É um jogo bastante parelho, né? Jogo bastante parelho.
O Palmeiras tem uma situação quase invejável, né? Não tomou gol fora. Pode se preparar.
Mas se tomar um
jogo estádio lotado,
difícil, viu?
É difícil. Mas
os dois.
Mas, para o time que nós apostávamos aqui que seria o primeiro a sair da Libertadores, é uma situação privilegiada.
Eles têm o Neymar deles lá, né?
Que é uma coisa horrenda. O Fidel Martínez, que não é o melhor jogador deles. O jogador que mais deu trabalho é o Riasco. Não confundir com
Riasco.
Que é colombiano.
Martínez da esquerda, o Riasco do lado direito. O que vai prender os laterais do Palmeiras, né? Porque precisa tomar muito cuidado. Uhum. Tijuana, pelo menos contra o Corinthians, aqui marcou saída de bola quando precisou, soube fazer isso. Eu acho que o Tijuana joga muito mais do que mostrou contra o Palmeiras no primeiro jogo, ou seja...
Mas joga melhor em casa, não é, Vitor?
Joga bem melhor em casa.
Tem um gramado especial, horroroso, a torcida...
Grama sintética, né?
Eu acho que o Palmeiras vai ter outra... batalha.
Ah, sem dúvida.
É uma outra batalha. Outra vez o Palmeiras, como fez contra o Libertad, vai ter que chegar em todas as bolas, vai ter que ganhar todas as divididas, vai precisar fazer um jogo cardíaco. Eu acho o confronto bem equilibrado, assim, bem equilibrado. O resultado que o Leandro citou, por exemplo, do empate com gols, 1-1, imagina, por exemplo, o Palmeiras é um time que tem um limite na posse de bola do sistema ofensivo. Se toma um gol, que não é nada, você toma um gol, toma 1-0 no Pacaembu.
Se toma um gol, Deus nos acuda aqui no Pacaembu.
Então eu acho que é um jogo bem parelho, porque o empate com gols favorece o Tijuana.
Sem dúvida.
E falta poder de fogo para esse ataque do Palmeiras, né? O Kleber tem um gol no Palmeiras, o Vinícius tem um gol na Libertadores. São dois atacantes que não são grandes artilheiros, grandes marcadores de gol. O Wesley tampouco fez gol pelo Palmeiras.
E mesmo contra o Libertar, quando o Palmeiras foi, acho que foi a melhor atuação do Palmeiras na temporada... Criou muito numa bafa, né? Não é aquela coisa de troca.
Um gol
de
meio que ao acaso, um chute errado.
Chute de fora da área, né?
É um tipo de jogo que se você precisa fazer dois, né? Dá pra fazer dois, mas precisando fazer dois, você toma um gol com um jogo correndo.
Leandro, o Palmeiras seria o novo Once Caldas? Isso
não,
dá pra dar um pouco de esperança pro torcedor do Palmeiras?
O Once Caldas, que foi campeão da Libertadores, ganhou a Libertadores num modelo onde não tinha o gol fora, né? Então você podia se agarrar no empate, ir para os pênaltis e tinha o Enal.
Fazer isso em casa.
Fazer isso em casa de toda forma. Não dá muito para você confiar. Jogar dessa mesma forma, jogar só se defendendo, num campeonato onde o gol fora, por exemplo, vai te complicar.
E aquilo foi uma coisa típica, Leandro. Se você for lembrar, o gol contra o Santos foi muito de longe, o gol quando ganhou lá. E o Secado estava inspirado na marcação. Quando o São Paulo fez o gol no último minuto, jogador impedido.
Topado.
Estava 1-1 o jogo. Se tivesse o gol fora, provavelmente só pautaria numa postura diferente. Fez 2-1. Contra o Boca foram 2 empates e ganhou nos pênaltis. Acontece. Mas é uma exceção. E eu acho que o Palmeiras está iluminado, mas muito por conta da própria atitude dos jogadores. O Once Caldas, a coisa encaixou. De vez em quando acontece isso. Os técnicos falam, tem uma alquimia, o time acerta, vai além do que pode. O Palmeiras não está. O Palmeiras está jogando no limite. O Palmeiras não está além do que pode. Está jogando no limite porque os jogadores estão no limite. Acho que tanto na parte da inteligência, do comprometimento com o trabalho coletivo, quanto na atitude individual. Tem que ver se isso vai bastar para vencer o Tijuana.
A gente olhou muito pelo lado do Tijuana. E se o Palmeiras toma, mas invertendo a situação, se o Palmeiras, com a pressão do time, da torcida, faz um gol com 10, 15 minutos, eu acho que é um time que tem tudo para levar. Esse...
O problema, Rodrigo, é que 1-1 é do Tijuana, né? Que o 0-0 foi...
Não, mas pois é, você faz um gol, melhor você empatar 0-0 do que perder fora.
Lógico.
Uma vez perdido de 1-0, a coisa seria muito pior.
Às vezes é interessante não tomar gol em casa, né?
E tem a questão do pau que bate no Chico, tem que bater no Francisco também,
assim,
porque...
O pau,
que é isso? Desculpa, Chico.
Só
desculpa,
porque o Chico fez 40 anos de idade, desculpa, o senhor não vai falar que o pau vai bater nele agora, não.
Se o Palmeiras cansou de ir pro México, o Tijuana certamente está mais desgastado do que o Palmeiras para fazer toda essa viagem e jogar em São Paulo.
Pois é,
10 dias
descansando, a torcida empolgando. Eu acho que o Palmeiras... O torcedor tem que apostar no Palmeiras. Acho que tem chance de passar.
E seu palpite, Rodrigo?
Eu acho que o Palmeiras passa.
Palmeiras passa? Leandro?
Eu acho que, assim, bem palpite mesmo, acho que dá Palmeiras, mas acho que, seja quem for o vencedor, vai ser apertado. Sim. E, ainda que eliminado, o Palmeiras vai sair de campo aplaudido pela torcida.
Vitor?
Eu penso exatamente como o Leandro em relação ao que eu espero da cara do jogo. Meu palpite é que Tijuana classifica.
Chico Malta.
Eu acho que passa o Palmeiras, mas como bem disse o Leandro, com dificuldade.
Também concordo. Passa com dificuldade, mas a torcida aplaudindo pela garra e por ir longe, até onde talvez a maioria dos torcedores não esperavam que fosse chegar.
Seriam um Palmeiras e Atlético Mineiro hipotético nas quartas de final. Aí seria
a retranca absoluta do Palmeiras, né?
Nossa, seria curioso de ver.
Até porque acho que talvez eles tenham percebido o jogo do São Paulo, que se abriu e não conseguiu marcar lá em Minas, talvez o Palmeiras vá...
Não, o Palmeiras certamente não iria agredir o Atlético Mineiro, ele iria propor o futebol mais feio possível para tentar neutralizar o futebol mais exuberante da Libertadores, que é o do Atlético Mineiro.
Corinthians e Boca, na quarta-feira, eu entendo que o Corinthians é favorito, mesmo tendo perdido a partida anterior, mas não acho que vai ser da mesma forma que do ano passado, né? A confiança e E as apostas todas no Corinthians, vocês acham?
Eu acho que fazer esse palpite vai muito da opinião pessoal, de se você acredita ou não na história da milonga, na história da camisa, na história da mística, porque no grosso da história, o Corinthians tem mais time que o Palmeiras e o Tijuana tem mais time que o Boca. Então o Corinthians deveria ser mais favorito que o Boca.
Sim.
Mas, além do placar que está a favor do Boca, diferente do caso de Palmeiras e Tijuana, né, o Boca ganhou o jogo de ida, tem uma questão histórica de um time que sabe como fazer, de um time que vai ter uma torcida muito forte, mesmo como visitante. É mais difícil do que parece fazer um palpite, fazer um prognóstico. Acho que vai ser muito complicado também, palpito por muito pouco para o Corinthians.
Eu discordo de você, Leandro. Acho o time do Boca pior do que o ano passado. Acho o time do Corinthians, apesar do cansaço, tem jogadores melhores do que o ano passado. O Guerreiro é um exemplo. Baita jogador, e exceto se acontecer uma desgraça com um gol no início do Boca Juniors, o Corinthians, que é um time de uma calma, de uma tranquilidade, de uma estratégia, que eu raramente vi, faz sempre que eu não vejo um time assim, acho que vai meter 3-1, vai com facilidade fazer 1-2 no primeiro tempo, vai tirar um pouco o pé no segundo e o Boca vai fazer no finalzinho. Eu diria 3-1 para o Corinthians, tranquilo, jogo tranquilo, a não ser que aconteça uma desgraça pro corintiano no início com o gol do Boca Juniors.
Alguém sabe me informar se o Riquelme tá pronto pro jogo?
Quem?
O Riquelme. Está
disponível.
Aquele moço.
Disponível.
Disponível está, não sabe se vai. Mas o Bianchi deve escalar.
Eu acho que o Vitor falou é muito sensato. Disponível, porque pronto e não está já há uns 3, 4 anos. Né,
o Bianchi, pelo menos, que estava. Bianchi. Por isso chamou de Bianchi.
Mas como é o nome italiano, tem que ser Bianchi e não Bianchi.
Eu não sei, se ele acha que o nome dele é Bianchi, eu vou chamá-lo de Bianchi.
Tudo bem, mas...
Independentemente de
Gorgonzola. Mas é um nome italiano, então tem que ser falado com...
Gorgonzola.
O acento, o sotaque não, italiano. Gente. Não, o sotaque não, mas tem que ser como é italiano, Bianchi.
Bom, o Bianchi, segundo a imprensa argentina, vai colocar quatro volantes.
Ô, louco!
Que beleza!
Ou 4-4-1-1, ou abre mão de um volante, joga um Santisminho e o Riquelme, um atacante. Se fizer isso, o Santisminho faz a função do quarto volante, e aí muito para prender a bola, para tentar tocar a bola,
vai
fazer
ser...
a milonga que o Leandro
vai ser
fala.
Uma milonga que Deus nos acuda, né?
Agora, o Boca não conseguiu fazer isso contra ninguém, tá? Vamos ser claros. O Boca, desde a primeira fase da Libertadores, principalmente jogando fora de casa, não conseguiu se impor. Dentro de casa também teve dificuldades, ganhou jogos assim...
Mas, se eu não me engano, conseguiu mais pontos fora do que dentro.
Mas, perdeu dois jogos em casa. É. Só que ganhou jogos, como você falou, muito com a camisa, com a tradição, um pouco de sorte com a arbitragem que o Boca sempre tem.
Polêmica.
Agora, eu não sei se o Corinthians consegue repetir a marcação na frente. Se não conseguir, o jogo fica chato. O jogo fica chato. Porque o Boca vai demorar um minuto para cobrar cada escanteio, cada tiro de meta. Vai tentar usar até o próprio nervosismo da torcida do Pacaembu, a ansiedade, contra o Corinthians. Vai tentar mudar o clima do jogo. Porque é justamente isso que o Boca sabe fazer. O Boca hoje tem um futebol muito pequenininho. Usou time, jogadores reservas no final de semana. Perdeu para o São Lourenço por 3-0. Continua apenas com uma vitória no Campeonato Nacional. É o penúltimo lugar.
Antepenúltimo.
Penúltimo lugar. Quer dizer, está muito mal. Não tem uma defesa consistente para segurar o Corinthians. Então, se o Corinthians tiver força para marcar a saída de bola, se não acontecer nada típico, o Corinthians ganha até com uma certa tranquilidade. Meu palpite é que o Corinthians se classifica, mas eu concordo com o Leandro que alguns ingredientes podem tornar o jogo complicado, porque, afinal das contas, se o Boca não tem muito futebol, não vai ter sua torcida enorme no Pacaembu, nem nada disso, o Boca tem rodagem, malandragem, a própria coisa da cultura do futebol argentino, que usualmente acaba desequilibrando um pouco os brasileiros nesses momentos mais difíceis.
O Boca Juniors é o antepenúltimo colocado com 10 pontos. Está na frente só do Estudiantes, que tem 8, do Argentino Juniors com 7.
É uma vitória, 8 empates e...
Uma vitória, 5 empates e 6 derrotas.
Curioso que 3 times tradicionais, né?
3 times tradicionais.
Isso, e o líder... Aí, acima do Boca está o Vélez, hein? Com 11. Coisa, né?
O líder é aquele time que não devia ter nome pronunciado aqui.
New West.
Ultrapassou o Lanús nessa rodada.
Old Boys.
Lanús empatou só com o Independiente.
Passou o Lanús. River Plate em terceiro. Chico Malta, quem passa? Corinthians ou Boca Juniors?
Deve passar o Corinthians, mas eu, como acompanho o Corinthians há um bom tempo.
Sério?
Libertadores desde 91. As oitavas.
Aliás, você defendeu as quando o Corinthians caiu contra o Tolima que o Corinthians não devia nunca mais disputar a Libertadores e concentrar só no Paulista. Eu tô errado?
As oitavas de final. Deixa eu completar o meu raciocínio, por exemplo. Depois o senhor pode falar isso.
Ó? Oh?
As oitavas de final sempre foram muito complicadas pro Corinthians.
Tem
a história
do
Corinthians
aí,
na Libertadores de 91. Sabendo. 91 foi uma oitava de final que o saudoso, para alguns, Guinei, errou, né?
Guinei.
Ah, mas são outros tempos,
não, sim,
né?
Sim, mas tipo... eu acho que... Não, são outros tempos, que são outros tempos, sim.
Mas o Corinthians, era um time regional. Um time mal havia levado um campeonato brasileiro. O Corinthians cresceu muito de 20 anos pra cá.
Ele cresceu, mas muito. Isso, o Corinthians carregou um peso, esse peso, durante muito tempo, né, Rodrigo?
Mas o peso já foi,
depois,
né?
Ele saiu contra o Grêmio também, com uma falha do Alexandre Lopes.
Hoje o Corinthians é campeão da Libertadores, Chico.
E eu mundial sei, também, mas isso, né? E daí que ele é campeão da Libertadores? E você acha que isso apagou o passado? Apagou toda essa coisa das oitavas? Eu acho que não. Eu acho que pode carregar um pouco.
Eu acho que, além de ter apagado, o passado recentíssimo é esse. Ficar olhando para trás, eu acho que é uma forma muito negativa de olhar para...
Não, acho que você, se você ignora a história, você está fadado a cometer os mesmos erros.
Não, mas é que a história
então,
do Corinthians recente...
Então, acho que tem que ser olhada a história para poder você não repetir o mesmo erro. Você tinha o River Plate no pega-pega do Geninho, o Roger fazendo aquilo, depois você teve o River Plate...
Mas a não repetição... É não ter um Guinei e um Roger no time hoje.
É óbvio.
Já não repetiu.
O Corinthians...
Ah, ninguém mais lembra que o Guinei perdeu aquela bola, Chico. Agora só quer saber do Mundial, da Libertadores.
Não, a capacidade do time do Corinthians de se organizar...
O que eu quero dizer, na verdade, é o seguinte. Que o passado na Libertadores, sobretudo nas oitavas de final, sempre foi muito traumático. E então, acho que é um passo importante é passar essa oitava de final para poder... respirar ares mais
uma coisa que parece que há em comum aqui entre nós é que os argumentos mais favoráveis ao Boca Juniors são místicos.
São místicos.
É a catimba. caminho.
É a história do Corinthians nas oitavas.
E algo que eu queria falar sobre isso daqui a pouco, porque era o mesmo argumento em relação ao São Paulo, que nunca havia sido eliminado por um time brasileiro até o início.
E desandou a maionese.
Juvenal Juvencio.
Era Muricy.
E foi... Não, Juvenal Juvencio.
Juvenal Juvencio começou em 2000 e...
Desculpa, Vitor. Não, ele era diretor de futebol.
4 para 5.
Desde que ele começou como presidente do São Paulo...
Ele cuidava sozinho do futebol.
Não, aí você... Praticamente. Vamos deixar pro São Paulo depois.
Polêmico!
Mas o fato é isso. A gente está falando de mística. O time do Corinthians é o time mais eficiente do futebol latino-americano atual. Eu acho que não dá para pensar em Guiné quando você tem um esquadrão.
Por onde anda Guiné?
Ninguém lembra mais do Guiné. Rodrigo, já que você acho, falou...
Desculpa, eu não acho a defesa do Corinthians esse esquadrão todo. A defesa do Corinthians, ela tem
ela é boa.
Vantagem de ter um meio de campo que marca...
Sistema defensivo.
Um sistema defensivo que marca. Mas se você for ver homem a homem ali na defesa do Corinthians, o Gil com o Paulo André...
O Gil é bom.
O Corinthians foi eliminado pelo River,
pelo River Plate no, na segunda vez, tinha Ademar Braga de técnico.
Ademar Braga e Betão e o Marcos Vinícius lá de
zagueiro. Horrível. Bom, já que você citou o São Paulo, Rodrigo...
Mas eu acho que, desculpa, eu acho que Chicão e Leandro Castan era melhor que essa zaga de agora.
Também concordo. Bom, facebook.com/central3, quem está curtindo a gente aqui, o Gerson Guérios. Você sabe quem é o Gerson Guérios? É sócio da Pérola Correia. Que deve estar
escutando. Ô, Gerson, valeu.
Privilegiado. Gerson Guérios, meu amigo carioca. Aí com a gente também no twitter.com/central3. A gente vai falar um pouquinho ainda de Atlético Mineiro, a eliminação sobre o São Paulo e o jogo do Atlético na Libertadores. O João Marcos pergunta aqui, Wagner Love e Felipe Melo seriam uma boa no Tricolor? Vamos já emendar um pouquinho o São Paulo, a gente já fala de Atlético Mineiro e a final do Mineiro também. Você gostaria, Rodrigo?
Eu gostaria dos dois.
Felipe Melo,
no contexto do futebol brasileiro hoje,
sem dúvida.
Não seria nada mal.
Felipe Melo é um grande jogador. Um cara que tem que ter a cabecinha um pouco curta, né?
O Felipe Melo ia tomar 3-4 cartões vermelhos no futebol brasileiro até ele perceber.
Aqui é outra coisa.
Até ele perceber que a arbitragem aqui é uma arbitragem.
Mas Leandro, não, tipo, tem parado em 34 jogos e tomou um.
Ô, Leandro, pra quem tem um capitão da seleção brasileira que vem para estabilizar o time e chega no jogo mais importante do ano, toma aquele cartão vermelho absolutamente ridículo como o Lúcio tomou, em uma posição que não há substituto no São Paulo. Afinal de contas, como eu falei e assumo, Rodolfo é um ótimo banco, o problema é quando ele entra em campo, né? Ele cairia como uma luva. Eu acho que ele é um grande jogador. Ele é um bom jogador, você não concorda, Vitor? Felipe Melo é um bom jogador.
Eu concordo.
Rodrigo,
no lugar do Denilson seria elevar o nível muito no setor.
Eu gosto muito do Felipe Melo. Defendi aqui, inclusive nas transmissões da Central 3 na Copa dos Campeões. A gente passou os jogos do Galatasaray. Que é, você quer saber, volante pra mim jogar pra minha seleção hoje. Ainda.
Também acho.
Ainda. Só que o problema não é ele, o problema é que os árbitros brasileiros são lunáticos, eles estão em outro mundo. Não. Um jogador de pegada como o Felipe Melo aqui no Brasil, ele ia tomar dois, e marcado como ele é, né? Marcado por uma imprensa que precisava achar um culpado em 2010 e tudo mais, ele tomaria 3 cartões vermelhos de lambuja. No começo,
no São Paulo, aconteceu isso com o Denilson, quando ele voltou da Inglaterra, né? O Denilson, quando voltou, acontecia isso também. Entrava muito forte, acostumado com o campeonato inglês. Agora, só para finalizar o assunto de São Paulo, falou-se muito hoje de algumas contratações. São Paulo que liberou 7 jogadores, né, que serão vendidos ou emprestados, e está ventilando muito é Wagner Love, Felipe Melo, Maicon. São Paulo que contratou o Caramelo e o Rony do
tem
Mogi. 18
anos, né, promessa, né? Ainda tem 2 taças de São Paulo para disputar.
O Silvinho que chegou aí.
Blau Blau? Silvinho Blau Blau?
Silvinho do Perapolense. São Paulo tenta ainda o Cicinho e o zagueiro da Roger.
Kleber.
O Kleber e... Parece que está havendo um acerto com a Portuguesa, não está confirmado ainda.
Luiz Ricardo.
Pelo Adenilson, Canhete, talvez Henrique Miranda, tudo por empréstimo.
Patrícia!
Olha, eu acho que a Portuguesa tem um time fraco, não tem condição nenhuma de disputar a primeira divisão com a equipe de hoje.
E tem isso para fazer, só, né?
E talvez entre o patrocínio ali, ajuda, mas nesse caso de negociação, geralmente o clube que está emprestando grande, que tem dinheiro, vai acabar pagando parte do salário, para ver se consegue recuperar
Lógico. O
jogador na Portuguesa. O Canhete está acima do peso e dizem que se pega pouco no treinamento.
4 quilos.
Agora, é um jogador, para mim, tecnicamente, que o São Paulo devia olhar com carinho. Não sei se consegue recuperá-lo lá dentro, se vai
Tanto emprestar. Tanto é que o Ney Franco falou para não vender, para emprestar.
Então, porque ali eu acho que ele tem um jogador que o São Paulo precisa olhar de uma maneira especial. Não é um jogador tecnicamente limitado. Eu sei que o Santos tem interesse no Cortez. Como o Muricy tem uma relação muito boa com o Milton Cruz, muitos dos jogadores... Aparecem no time, vão para outro. O William José, por exemplo, o Santos tentou antes de ir para o Grêmio, agora foi para o Santos. esses jogadores dos times pequenos não são os atletas que vão solucionar os
problemas. É, vão ser fundo de elenco, né?
Fundo de elenco,
mas são eles que, juntamente com os grandes jogadores...
Mas quais grandes jogadores?
São Paulo precisa contratar um centroavante.
O Ganso...
Pera, vamos lá. Eu acho que só um comentário rapidinho em relação ao São Paulo aqui. Eu acho que era uma Libertadores, era um ano importante. O São Paulo hoje carece de planejamento. Eu acho que fez um planejamento ruim. E o São Paulo tem problemas maiores que vêm sendo empurrados com a barriga e que ninguém fala. A começar por uma diretoria, na minha concepção, acho que o Vitor discorda disso, absolutamente ultrapassada, uma diretoria que concentra e acha que o problema, todos os problemas do São Paulo só se resolvem com ela, né? O São Paulo virou menor do que as figuras dos seus diretores. Tem um elenco com alguns jogadores desgastados, que resolveram fazer daquilo uma série de conquistas pessoais, e começa pelo Rogério Ceni, tá? É um jogador que merece todos, ele já é um mito, é um dos dois, três maiores jogadores da história do São Paulo, mas desde 2008 vem numa decadência, vem descendo a ladeira, e ninguém fala. E o São Paulo não tem hoje, nas suas duas principais posições, o líder fora de campo e um líder dentro de campo, sucessores. Não tem um sucessor para uma diretoria que está lá há 8 anos, ou estará há 8 anos em 2014, não se fez um sucessor, e não tem um líder dentro de campo. Aliás, não só não tem um líder dentro de campo, como não tem um goleiro reserva. São Paulo hoje, na minha opinião, corre o risco de entrar numa rota de decadência por conta da vaidade, da prepotência, e do fato de as pessoas pensarem mais nelas do que no próprio São Paulo, a ponto de, em 6 Libertadores seguidas, que é o que o São Paulino gosta, a gente nem vai falar de paulista, 6 Libertadores seguidas, o São Paulo perdeu para 6 clubes brasileiros, 2 vezes para o Internacional, sendo que o São Paulo nunca havia sido desclassificado por um time brasileiro na Libertadores. Ou seja, é uma situação complexa. O São Paulo nunca viveu isso. E eu acho que corre o risco de uma crise, não é uma crise de 1, 2 anos, não. É uma crise de uma pequeno período.
Eu acho que o mercado de futebol hoje, com a diferença de dinheiro que o São Paulo ganha para a maioria dos clubes brasileiros, dificulta muito que o time entre numa crise tão longa e tão grande. Antigamente era mais possível, porque você tinha a lei do passe, a qual sou totalmente contrário, mas ela prendia o jogador, então você não arrancava o jogador do outro time com tanta facilidade. Então eu acho que a questão econômica... E também uma coisa que é dessa diretoria, que é Cutia, elas vão fazer alguma diferença. Cutia, cedo ou tarde, ou vai render para o São Paulo grandes jogadores em maior quantidade, bons e grandes jogadores, ou vai render bons negócios na venda de jogadores.
Vitor, para essa diretoria é Paca, Tatu, Cutia, não?
Oi?
Para essa diretoria é Paca, Tatu, Cutia, não?
Sobre a diretoria, eu acho que tem algumas coisas que estão ultrapassadas na maneira de administrar o futebol do São Paulo, e eu acho que isso, o sistema de contratações é um dos negócios, é uma dessas coisas, porque me parece um pouco amador. Vem um jogador que é bom, pega uma informaçãozinha aqui, outra ali, vão lá e contratam. Deveriam mandar alguém olhar mais partidas do atleta, checar se dá problema fora de campo. Por exemplo, dessa lista de jogadores, o Cortes. O Cortes no Botafogo apoiava bem, não era um grande marcador, sempre teve dificuldade de leitura de jogo, e não é exatamente um atleta que consegue entender as situações ao redor. Ele joga mais ou menos numa partida de começo de Campeonato Paulista, ou de Libertadores, um clássico do brasileiro, tudo do mesmo jeito. No São Paulo ele fez exatamente isso. Ele não evoluiu.
Você acha ele limitado, né?
Eu acho que ele tem limites de compreensão do jogo e de situações, mais até do que de futebol. Ele conseguiria se superar porque ele tem uma boa força física, tem velocidade... Aprenderia a marcar melhor, a se posicionar melhor.
Eu tenho dó dele, sabia?
Mas se repetiu no São Paulo.
Boa pessoa.
Isso. O Canhete sempre foi muito técnico, mas já teve problema sério de lesão, já teve problema de reclamar de ficar no banco de reservas quando atuou no Chile, tinha alguns problemas de comportamento. E no São Paulo, ele repetiu exatamente a mesma coisa.
Só uma coisa, Vitor. Nós não estamos falando, na minha opinião, dos problemas do São Paulo. Os problemas do São Paulo estão em campo. Esses jogadores não estavam jogando. E nós estamos falando da diretoria, que não renova.
Pera um pouquinho só. Do processo de contratação e do processo de administração do CT da Barra Funda. Onde eu acho que falta ali para o Juvenal mais pulso. O Juvenal precisa tomar algumas atitudes ali, acabar com alguns hábitos constantes, sabe, alguns vícios de pessoas que estão lá há muito tempo e têm uma certa liberdade, porque são muito parte do lugar. Tá? Então,
mas preservar acho... embaixo ajuda a preservar o meio e se preservar em cima. Então, isso faz parte de um vício
que se iniciou. Eu acho que a diretoria do São Paulo, quando você pensa em substituição da diretoria, você precisa ter os nomes. E você não tem. E aí é um grande problema.
A diretoria deveria ter formado...
Pelegi, pessoal, são 8 anos. Tem aqui o nosso ouvinte, o Temis Roger Rosa, que não perde um programa.
Sim.
Ele está dizendo aqui, vamos ao que interessa. O São Bento empata com o Sertãozinho nos acréscimos e sobe para A2.
Muito bom.
É bom ver um time como São Bento ressurgir.
Esse São Bento, sim. Agora, ele pode me corrigir se eu estiver enganado. O São Bento já tinha subido independentemente desse resultado.
Acho que confirmou, então, né? Pode ser. Bom, continuando aqui, só a resposta do Nelson Saito. Sou o tricolor, sou o torcedor do Clube da Fé, porque só rezando muito para aceitar o retorno do Juan. Saudações, tricolores, e agosto vou ver o São Paulo lá em Kashima, 400 quilômetros daqui. E aqui eu não torço para nenhum. Suruga. Apenas simpatia pelo Júbilo Iwata, porque é da cidade.
Já lá se vão 4 anos, em 2009, eu trabalhava no blog do Birner.
Você trabalhou no blog do Bini?
É, trabalhei.
Eu sei. Leandro, como é o Vitor como patrão? É assim como o Chico em relação a ele?
Tem muito suspense. Trabalhar com o Bini é muito suspense. Muitas vezes... Tem lanchinho antes, não tem nada. Mas 5 minutos antes do apito final, do apito inicial, você ainda não sabe qual jogo que você vai ter que comentar para o blog.
Você então, tem que estar preparado para tudo.
Aconteceu muitas vezes.
Assim, trabalho sob pressão.
E eu me lembro que ele me submeteu muitas vezes a jogos às 6:30 da tarde do Avaí, que passa... Havaí Santos, Havaí Palmeiras, mas isso... Havaí...
Para que eu pudesse, disse domingo, para que eu pudesse ir ao Vai-Vai.
Exatamente. E eu me recordo...
E você se submetia a isso?
Sim, eu era empregado, funcionário, como...
Passe depois no meu escritório, talvez a gente tenha um processo contra o...
Quer dizer, você ficava no Havaí e ele que ia surfar, né?
Ele ia para Vai-Vai. E eu me recordo de que eu gostava muito do Luiz Ricardo no time do Havaí. Ele jogava às vezes como lateral e às vezes como um ponta direita mesmo.
Que era origem dele como atacante, é a origem dele.
Ele era um ponta direita, o Muriqui, que foi jogar na China, hoje é um ídolo, até na China jogava pelo outro lado.
Muriqui!
Era um jogador que me chamava muito a atenção e até foi elogiado no fim das contas, porque o Havaí fez uma boa campanha. Eis que o cara me entra numa portuguesa tal, e 4 anos depois ele tem a chance, finalmente, de jogar num time de ponta.
Espera um lateral que saiba marcar.
Pois isso. Eu tô curioso para ver o que vamos vai dar o Luiz Ricardo. O que vai dar essa
história
São Paulo.
Do Luiz Ricardo? Bom, vamos continuando aqui, Leandro. Fala um pouco de Libertadores. O São Libertadores. Paulo. O Atlético Mineiro atropelou o São Paulo.
E o Grêmio.
4-1. E o Atlético também atropelou. O Cruzeiro, 3-0. Acho que a fatura tá liquidada em Minas, né? Acho que todo mundo concorda que não tem como tirar o título do Galo, né?
É do Atlético.
Só uma situação extremamente atípica. O Atlético é muito melhor que
o Cruzeiro. Só um milagre para tirar
um milagre.
A taça do Galo. O time com o Dagoberto, Diego Souza e Boris conseguindo uma virada épica. Né?
Aliás, o Richarlison marcando o Dagoberto foi uma das imagens do jogo assim que me deu vontade de ligar para os meus amigos são paulinos para ver. Assim, um duelo de titãs de outrora.
Como comportamento profissional, eu respeito... 1000 vezes mais o Richarlison que o Dagoberto.
Ah, lógico.
O Richarlison dá o sangue, pô.
Richarlison dá o sangue.
Mas é um marcador.
Mas está sendo redundante você falar de dar o sangue de Atlético Mineiro, né? É uma coisa fora do comum.
Cuca é tão criticado pela...
Aquele tipo de coisa de o cara dar um bico para lateral e comemorar um lateral, que eu reprovo, acho bobo, no Atlético Mineiro soa até verdadeiro.
É Cuca.
Sim. Por incrível que pareça.
Mas pode ser verdadeiro um bico para lateral.
Por que você é contra isso?
Porque eu acho que lateral não se comemora. É igual...
Mas se o cara vibrou que cortou a bola lá, difícil.
É chamar a torcida,
Ele tá comemorando um lateral contra o time dele.
Não, o Pierre gosta de fazer isso.
Na verdade, não. Ele impede o avanço do adversário.
Como
né?
Leandro, chato.
O Pierre gosta de fazer isso, né?
O Pierre é...
Por exemplo, se você dá uma bica lá, se você dá uma bica como zagueiro no Autônomos...
O precursor desse negócio...
Você fica sem jogar, porque a bola vai pra longe, não tem
O precursor da comemoração de lateral foi o Cicinho, numa Libertadores, que o São Paulo ganhou em 2005.
Exatamente. Bom, gente.
Pelegi, só uma coisa. O Temi está dizendo que não, Binner, foi nos acréscimos.
Tá.
Pô, maravilha, parabéns. Aí é o verdadeiro time grande de Sorocaba.
É o único time de Sorocaba. O time grande. Arrisco dizer.
O João Marcos está dizendo que o São Paulo acertou com o goleiro Renan Ribeiro. Já estava acertado, João. Ele só vai se apresentar agora em junho, porque ele tinha contrato com o Atlético
Renan
até
Ribeiro,
maio.
Aquele que jogou no Corinthians?
Não. Renan Ribeiro.
Tem que evoluir muito. É um goleiro de bons reflexos, mas de péssima saída de gol, por exemplo, mas ainda é jovem.
Dá para acertar, ele tem contrato com o Atlético até maio, o Atlético não liberou, em junho ele se apresenta ao São Paulo. Palpite de você.
Você pode ter interesse no Valdez, a história que...
Com a pênalti, né, que ia trazer.
Não é baixinho.
O Fluminense se classificou, bateu o Emelec na semana passada por 2-0.
Um jogo tenebroso.
Fred marcando gol.
Talvez tenha sido tenebroso ainda mais porque eu assisti videotape, né? O videotape é meio deprê às vezes, né? Mas
foi na madrugada.
Nossa, foi um jogo muito ruim.
O Fluminense só fez um bom jogo na Libertadores, ruim. Foi empate contra o Grêmio.
É verdade.
Porto Alegre.
É verdade.
Lá o Flu jogou.
Isso foi um jogão. É
lá jogou.
E era um jogo chave, né?
E por falar em Grêmio de Porto Alegre, o Grêmio vai até a Argentina pegar o Independiente?
Não. Até a Colômbia.
Perdão.
Ela já tá lá faz uma semana.
Contra quem? Contra
o Independiente de Santa Fé.
Santa Fé, perdão, gente. Anotei. Só Independente aqui.
Um time inteiro.
A Argentina tá pra cair. Tá lutando lá pra...
Tá ruim.
Os
Amargos.
O 10 do Santa Fé foi formado pelo Boca Juniors. Hoje seria titular do Boca Juniors. Jogaria no lugar que hoje provavelmente jogaria o Riquelme. É um bom jogador.
O Grêmio que venceu a primeira partida por 2-1, correto?
Agora o Leandro pode me corrigir. Ele viu mais o Independente Santa Fé do que eu. Eu acho que o Independente joga melhor quando ele não precisa fazer o gol. Ele não é um time assim... Ele toca bem a bola, mas falta um pouco de profundidade ali nas jogadas, um pouco daquela coisa de conseguir tornar o jogo ofensivo mais envolvente. Eu até achava que faria uma partida melhor em Porto Alegre do que conseguiu realizar. E eu acho que a situação... hoje na tabela eu voltei na classificação do Independiente Santa Fé, mas o Grêmio tem uma pequena vantagem. A questão é, como o Grêmio também tem dificuldades ofensivas aos montes e tem cometido algumas falhas tolas, até uma especulação, eu não sei se é verdadeira, eu li a notícia, não sei se é verdadeira ou não, se ela procede, eu não chequei, que o Grêmio vai oferecer pelo Henrique do Palmeiras.
Eu escutei isso à tarde.
O Marco Antônio.
Já sei, mais 4 jogadores.
Marco Antônio, a sessão definitiva do Leandro e mais...
Mais nada, acho que era só isso mesmo.
Não tinha mais um jogador? Tem mais um jogador.
Nossa
Senhora. Não sei se era o Kleber, não lembro qual mas o jogador, resumindo. O Grêmio tem ali um problema na zaga. Se o Grêmio toma um gol lá, o jogo fica muito confortável para o time colombiano. Mas até o Grêmio tomar o gol, eu acho que a disputa é bem parelha.
E quem passa, Bina?
Eu acho que vai passar o time colombiano.
E você, Leandro?
Eu acho que passa o time colombiano também. É um time que me parece um time tipicamente colombiano, né?
É um time que
tem um meia que é livre, que erra muito a jogada, porque...
Tipicamente colombiano. De onde ele é?
Ele é de Santa Fé.
Da Colômbia.
Mas o Corinthians é um time brasileiro que é tipicamente europeu hoje, por exemplo.
A essência,
forma de jogar é bem típica. Inclusive o meia, embora argentino...
O Bayern de Munique é brasileiro.
É. O meia Pérez, embora argentino, joga como a gente gosta de estereotipar o futebol colombiano mesmo. É um cara que erra muito porque tem liberdade para tentar umas bolas escalafobéticas. Não é um cara que fica... burocratizando o jogo, é um time que joga, tem dois atacantes fortes, que inclusive um deles jogava no Tolima, que eliminou o Corinthians, que tentam às vezes drible quando não precisa, que gostam muito de algumas jogadas individuais. Eu não sei exatamente se é um time com dolo o suficiente para jogar um jogo sério, se esse jogo pegar.
E quem passa?
Se o Grêmio meter um golzinho e tudo mais.
Não tem pressão, a torcida lá
é... É um time um pouquinho indolente, me parece.
Quem passa, Leandro?
Eu acho que passa o Independiente, porque o Grêmio, assim como o Fluminense, ainda não me convenceu.
Chico, quem passa?
Passa o time colombiano.
Colombiano, e você?
Concorda?
Então tá certo, vai pro Grêmio, bye bye, vai parar nas oitavas. Só lembrando aqui, informação, o Coritiba venceu o Atlético Paranaense de virada, sagrou-se campeão.
Cumpriu obrigação, o Atlético fez o título do campeonato sub-23.
Peraí, e temos falado do Alex. O Alex que tetracampeão, né? Responsável pela virada do jogo. O Coritiba virou o jogo.
O Alex está de parabéns, mas o
Coritiba... O Alex fez os dois gols do Coritiba.
Mas o Coritiba é o time principal, o primeiro tem a obrigação gol... de ser campeão paranaense.
Tudo bem, mas o primeiro gol do Alex... É que eu sou muito fã do Alex, cara. Eu acho que é um dos jogadores mais justiçados nos últimos 20 anos da história do futebol brasileiro.
E o Atlético Paranaense...
Aquela história do Filipão não ter levado ele para a Copa de 2002...
E levado o Denilson.
As maiores sacanagens da história.
Mas
tanto
só
é que Alex, o Filipão não podia falar que não conhecia o Alex, porque o Filipão treinou o Alex.
E já que você falou em convocação, Chico, para a seleção brasileira de injustiça, teremos convocação para a Copa das Confederações essa semana.
Copa das Confederações.
O Filipão também, vai chamar alguns jogadores aí.
Vai ser importante para o Brasil. Eu acho que a Copa das Confederações é um torneio relevante, mas o fato do Filipão poder passar um período com jogadores vai permitir que ele direcione.
Ele vai formar a família escolar ali?
Vai começar a formar a família escolar.
Vocês acham que haverá alguma surpresa nessa lista?
Eu acho.
Sim?
Eu acho.
E você tem algum palpite?
Jô.
O Jô?
Jô. Tem o estilo do jogo que o Felipão gosta. Aqui, fez...
Seria o Jardel, mais ou menos, assim? Cara alto, de
área. Tem
feito
partidas maravilhosas e na última semana fez dois jogos absolutamente deslumbrantes. O jogo dele ontem foi deslumbrante e o jogo dele contra o São Paulo foi nota 10.
Eu acho que o Jô merecia a convocação. Mas eu, palpite, ele não vai chamar. Vou dar aqui minha lista de quem eu acho que ele vai chamar. Vai chamar no gol Júlio César, Diego Cavalieri e Jefferson. Lateral, Daniel Alves e Jean. Vai convocar para a zaga o Thiago Silva, o Davi Luiz, o Hever e o Dante. Na lateral esquerda, ele vai convocar o Marcelo.
Felipe Luiz.
Ou o André Santos, mas eu acho que vai o Felipe Luiz.
André Santos,
volantes, Ramires e Paulinho, com certeza. Tenho dúvida a respeito dos outros nomes.
Fernando e Ralf ou
Hernanes. Fernando com certeza e talvez Hernanes. Eu acho que ele vai optar para o jogador mais saída que o Hernanes. Ele já talvez queira...
A opinião pública quer, né?
Ver se o Hernanes consegue jogar. Hulk, Neymar, Ronaldinho.
Lucas, talvez.
Lucas, com certeza. Oscar, eu acho. Este jogo, a surpresa, eu cogito ele convocar o Jadson, porque o Jadson foi muito bem nos dois jogos com ele. Porque o Filipão queria.
E Paulinho, não?
Já falou.
Centroavante, Valfred, com certeza, que salvou o Filipão duas vezes. E eu acho que pela postura, pra chegar no que teve quando entrou em campo, pela garra, pro Filipão já ter chamado, apesar do jogo estar jogando muito mais, eu acho que o outro vai ser o Leandro Damião.
Na sua lista, o Kaká rodou.
Eu acho.
O Kaká acho que não vai ser chamado.
Mas você vê que eu acho que o jogo pode ser uma surpresa, assim como acho que de repente o Bernard também pode ser uma surpresa, que não foi convocado e tudo mais.
Por conta de estar machucado, né?
E porque o Felipão é meio maluco. Ele convocou o Kaká para a Copa do Mundo 2002 também sem dar nenhum sinal de que ia convocar. E quando o Emerson machucou, ele chamou o Ricardinho, que até então também não tinha sido convocado nenhuma vez. Então é da natureza do Felipão, de repente, fazer alguma convocação surpreendente aí.
O que eu acho importante nessa Copa das Confederações, eu respeito muito a velha massa de que um bom time começa por um goleiro. E até agora a gente não sabe quem é o goleiro da seleção brasileira.
Vai ser o Júlio César.
Ah, não dá pra ter certeza.
É diferente, eu acho que é diferente da gente concordar, mas
Júlio César era goleiro.
É uma versão... Eu não sei se o Filipão tem essa certeza toda.
Eu não discordo da titularidade dele.
É uma versão de Taffarel, né? Um jogador que está em decadência, mas que dá uma certa segurança, o técnico confia.
Na seleção ele jogou bem.
Na seleção ele vai bem, exatamente.
Mas falhou na última Copa do Mundo junto de Lúcio. Os dois ali naquela bola, primeiro gol do
Felipe Melo também naquele Melo. Jogo.
Não, mas no gol deles que o Júlio César saiu e não avisou o Lúcio. O Lúcio deu um totó com a cabeça
e encobriu o Júlio César. Mas fez meio tempo ruim contra a Holanda e...
Não, o primeiro tempo foi bem.
Passou a achar...
E vale lembrar que ali o Júlio César estava no auge da carreira tudo, dele.
Estava
né?
no auge.
Ele estava no auge, tava tecnicamente
a gente pode
falando,
fazer um, a gente pode fazer
considerado
um...
o melhor goleiro do mundo.
Mas no Chris Parkred, como voou muitas bolas... ao gol por jogo, ele treina bastante.
A gente pode depois
treinado
fazer um...
Ele tem.
Podemos fazer um bolão da convocação da Copa do Mundo. Aliás, bolão esse que na rádio paramos, né, Leandro?
Paramos porque na segunda e na terceira rodada eu não recebi palpites.
Que beleza, aí, né?
Palpite do quê?
Fechei a loja.
Nosso bolão.
O bolão da Rádio Central 3.
Se você não respondeu.
Elas são muito atribuladas, então elas não me respondiam os resultados.
Bom, gente...
Desculpa, eu sou um...
Você está cobrando o padrão...
Você está desculpado,
vai ser retalhado depois.
Mas aqui é profissional. Bom, só lembrando que o Vitória sapecou o Bahia 7-3 na nova Fonte Nova.
Inacreditável.
Segunda goleada no campeonato.
A primeira. 14 mais o técnico foram afastados hoje do Bahia.
Joel Santana 14. Foi embora.
Joel Santana.
Entre eles, o Lomba também foi afastado, viu, nesse bando.
Bom,
de jogador
Joel Santana
aí.
Acabou, né? Não acho que agora já era.
Não,
né?
Daqui a pouco ele está no VAR.
Ele se ofereceu ao Lula, viu,
Daqui a pouco ele vai pro Flamengo.
Ele vai fazer a tradução dos artigos que o Lula vai escrever na...
New York Times, exatamente.
O Joel é cômodo para muito diretor.
Isso.
Então, enquanto ele for cômodo e bom para alguns...
O Joel teve um bom momento no futebol brasileiro. Quando você jogava com três volantes ali, quando você jogava assim, ele funcionava. Depois,
bom,
muito tempo foi passando.
O Santa Cruz...
Foi se perdendo no personagem também.
O Santa Cruz venceu o Sport por 2-0, sagrou-se campeão pernambucano.
Tricampeão
pernambucano de futebol.
Que é o time que deu a volta por cima, né?
Santa Cruz, quarta divisão do Campeonato Brasileiro.
Agora
subiu para a terceira. Isso. Chegou, tá na quarta, colocando 50 mil pessoas no estádio.
O Zé Teodoro ainda é o técnico do Santa Cruz?
Não, é o Marcelo Martelotti, o ex-goleiro do Bragantino e do próprio Santa Cruz.
E o técnico do Vitória é um técnico que o Leandro mais admira na história do futebol, o grande Caio Júnior.
Não!
E só lembrando que quarta-feira teremos transmissão aqui na Central 3, a final da... Final da onde, Rodrigo?
Final da... A chamada Copa da UEFA, Copa, né? Da que hoje, Copa hoje da virou UEFA. Europa League.
Eu achava a Copa da UEFA mais legal. Copa
Europa League, UEFA, League. TM em pontinha, assim, trademark.
Liga Europa.
a Liga Europa. A Copa da UEFA era Copa mais legal UEFA. De falar. Copa da UEFA. Mas como é a Liga Europa, a final entre Benfica e Chelsea, transmissão pela Central 3.
Eu sei que você está desesperado com o horário, Pelé.
É lógico, né, cara? Mas uma hora é pouco.
Eu tenho que fazer uma pergunta. Me xingaram outro dia porque eu escrevi o texto e eu chamei o futuro estado do Corinthians de Taquerão.
Xingaram não, foi o Chico que te malhou aqui nesse
dia. Não, eu não malhei, eu só apenas falei que alguns dirigentes do Corinthians não gostam que você chame aquele estádio de Taquerão.
Os dirigentes gostam ou não gostam?
Você tem que esperar o naming rights.
Eu nunca chamei o Paulistão de Paulistão Chevrolet, nunca chamei a Copa Libertadores de Copa Santander Libertadores, nem
então,
Copa
se dependendo de você, os patrocinadores passam fome.
Naming rights lascou, né?
Eu acho o seguinte, o estádio tem um nome popular,
sim.
Eu não sou garoto propaganda,
sim.
Eu uso o nome popular.
Como chama o estádio de Munique?
Qual que é o nome popular do estádio de Munique? Como que todo mundo chama na Alemanha?
Infelizmente, chamam de Allianz Arena.
Então eu vou chamar de Allianz Arena.
É, você vai chamar
a
Maracanã...
Não tem nem problema de chamar, por exemplo,
fala Arena Kyocera?
A empresa da... A empresa não, a equipe de Fórmula 1 de Red Bull Racing. Nenhum problema.
Ah, é legal.
É Red Bull Racing mesmo, se ela não era...
Você vai chamar o Maracanã...
Williams e virou Williams Red Bull Racing.
Você entendeu? Vai chamar o Maracanã de ex-Maracanã ou de Maracanã?
Não sei, provavelmente vou chamar de Maracanã.
Ou estádio ou, Mário Filho.
E preferia chamar de Neo Maracanã.
Você vai falar...
de Maracanã. Eu prefiro olhar pra frente.
Você vai chamar o Parque Antártico
de... torcedores, né?
Você vai chamar o Palestra Itália de Allianz Park?
Não, mas eu posso chamar de Arena Palestra Itália.
Que é legal.
Que é o que provavelmente vai pegar.
Eu acho que vai pegar. Quer dizer, as pessoas podem vender seus name rights, mas eu não tenho obrigação de, digamos assim... Entrando na propaganda, eu prefiro chamar com o povo. Se o povo inteiro começar a chamar o estádio.
Vamos na onda do povo, que é mais legal.
Vitor Bina, ele está com o povo.
Está com o povo.
Nos braços do povo.
Então, lembrando que nesse dia 15, quarta-feira, a partir das 15h30, a Central 3 faz a transmissão da final da Europa League.
Eu, Diguinho e Chico Malta estaremos aqui.
Aliás, o Benfica deu um episódio de bola de semana.
Aliás, esse foi um fim de
que
semana.
Que jogaço, hein?
Para quem ficou na frente de televisão, esse fim de semana foi muito bom em termos de jogos de futebol.
Jogaço.
Decisivos. O Benfica, que estava quase 40 jogos invictos em qualquer competição, invicto no Campeonato Português.
4 pontos à frente antes do meio de semana, quando empatou com o Estoril.
Conseguiu empatar com o Estoril em casa no meio de semana. Deu vida a um jogo que era para ser o jogo do título, da ratificação do título. E onde ele até podia perder, bastava ganhar na última rodada para ser campeão. E acabou indo para Porto sem poder perder e perdeu.
No último minuto,
um gol do brasileiro Kelvin. Depois de um jogo daqueles que realmente foi o jogo que se esperava, um jogo bastante pegado e bastante emocionante. E vai chegar agora com a cabeça...
Os benfiquistas.
Na lua.
Vai chegar com a cabeça a mil, jogando contra o favorito, Chelsea, que não fez uma temporada, já que o Chico gosta da palavra, não fez uma temporada exuberante, mas tem um time bastante superior ao do Benfica.
Lembrando que a final é na Holanda e Amsterdã, né?
É, Amsterdã.
Com 9 mil e poucos ingressos para os torcedores de cada time e os outros 40, 50 mil para convidados da UEFA, patrocinadores, etc. Quer dizer, será um grande evento, uma grande festa, mas não exatamente um grande jogo de futebol fora da arquibancada.
Será o esquenta da final da Champions League, exatamente. Que é o grande produto.
E por falar em Champions League,
lembrando que a Europa League, recentemente os portugueses têm frequentado muito a final da Europa League, e a gente teve quase uma final portuguesa, né? Há duas temporadas atrás, né?
O Braga e o
Porto.
Na Bia Bichedi.
Mas o Porto, com aquele Porto voando com o Vilas Boas como técnico, Hulk. O Falcão fazendo muito gol, Hulk.
O Braga, que foi campeão, que ainda é o Braga do Márcio Mossoró, que eu acho um excelente meia,
do Porto, do
que não volta para
o
Brasil nunca.
Mas que não fez uma boa temporada agora recentemente, o Braga.
Seu Chico Malta,
um pouco.
Passo do Ferreira.
Aproveite que você está falando futebol europeu e teremos uma promoção sobre cachecóis.
É, para a final da Champions League vão ter um cachecol que é metade Borussia Dortmund, outra metade Bayern de Munique, e atrás escrito isso Wembley.
Então tem até uma chamada.
Não estou vendendo produto nenhum.
Quem vai à Inglaterra, comprar, Chico?
Hã?
Quem vai à Inglaterra comprar esse cachecol?
Não, ninguém foi na Inglaterra comprar. Isso a gente comprou.
Internet, Rodrigão.
Pela internet.
Cedex.
Tem um negócio.
É o seguinte, vamos escutar que tem uma chamadinha aqui. Vamos escutar, vamos lá.
Você acompanhou toda a fase decisiva da Champions League aqui na Rádio Central 3. Batemos recordes de audiência e para a final entre Borussia Dortmund e Bayern de Munique, no dia 25 de maio, nós temos uma boa para você. Um cachecol original da final da Champions League. Vai ser só seu, exclusivo. Ninguém no Brasil tem pra vender. Só a Central 3 vai descolar pra você. Pra participar é muito fácil. Basta você anotar quantas vezes esse sinal aqui, ó. vai aparecer na nossa transmissão no dia 25 e mandar pra gente no Twitter ao final do jogo.
O Twitter é @central3.
Entre os acertadores, faremos o sorteio. Promoção Cachecol Original da Champions League, da final entre Borussia Dortmund e Bayern de Munique, é só aqui, na Central 3. É ou não é?
Sensacional a promoção do Cachecol.
Olha, vocês são...
Quem inventou
isso aí? Um bando de adolescentes, cara.
Eu cheguei nesse lugar.
Nós somos os cachorrões do rádio.
Vocês são os cachorrões, ó.
Eu acho que você devia ter...
De onde vem esse som onomatopeico?
Eu acho que a pergunta deveria ser de onde...
Leandro.
De quem é esta voz?
Quem
você tem que fazer um concurso, é de quem é essa voz? E em que momento essa voz...
É porque o Brasil inteiro conhece essa voz. Inteiro mesmo.
Na verdade é um...
Todo o Brasil.
É uma... É uma voz latido, né? É uma voz que quase um latido.
É um momento de metamorfose.
Tá certo. Bom, só com a gente aqui também, o João Marcos está falando que o Denis está na frente, está perguntando se o Denis está na frente do Renan Ribeiro. O Nelmo Prats está a gente aqui também, está dizendo que a imprensa paulista não gosta do goleiro Júlio César, está perguntando. Acho que não, né?
O que é a imprensa paulista?
Eu não gosto do termo imprensa paulista, aqui cada um pensa de um jeito, temos diversas formas de pensamento. E eu, por exemplo, defendo o Júlio César como titular da seleção.
Mas acho que imagino que você defenda mais por falta de opções, não por ser um jogador inquestionável. Acho que na Copa anterior ele era inquestionável.
Você,
hoje...
São Paulo, eu digo o seguinte, se você quer o goleiro para chegar a substituir o Rogério rapidamente e não ter o peso e saber lidar com a situação, de todos os mercados, o ideal seria contratar o Júlio César.
Pode ser, apesar de velhinho, mas ia quebrar um galho.
Para poder preparar outro goleiro.
Pode ser uma boa. Não, mas eu não questiono também. Para mim, o meu goleiro titular é o Júlio César, mais por falta de opção.
E aproveitando, Rodrigo, vamos encerrar o programa.
Bom. aí está a voz. Aí está a voz.
Tá valendo.
Com alguns
ainda.
Efeitos.
Mas,
né?
Não, a voz é outra.
É a voz do chefe.
A voz é outra. Não,
é a voz do chefe.
É chefe de outro lugar.
Chico Malta, faz aí um wow agora. com efeito. Por favor, de novo.
O Vitor Binner vai comentar a final da Champions League aqui na Central 3, não?
Não.
Deveria.
Vamos negociar.
Calma, na verdade, que... eu não
aumenta o cachê, Chico, que ele
veio. Vamos negociar.
Quem comentar o jogo é quem fez o campeonato. Eu não sou...
Você pode ser convidado especial.
Eu saio pra você entrar.
Eu não sou puxa-tapete de ninguém.
Convidado especial,
não. Saio.
Ninguém sairá. Você
total pra fazer isso é Leandro e a mim.
Leandro e a mim, continue. Leandro e a mim e Vitor Binner.
O Chico tá negociando os name rights do Vitor Binner, que vai na transmissão vai ser Vitor Binner Budweiser aqui pra poder fazer
vai,
né? a transmissão. Né? Pra poder angariar fundos pra transmissão. Né? Rodrigo, valeu, obrigado por mais uma participação titularíssima aqui no Titulares.
Foi um prazer, Chico, Vitor, Pelé, Leandro, ouvintes. Até semana que vem.
Rodrigo, mais incisivo e rebelde do que nunca nesse Titulares.
foi contundente, Rodrigo de Castro. Mais do que nunca, mais enfático do que nunca.
Rodrigo de Castro é uma espada de samurai. Quando ele corta a cota pra matar.
Pra matar.
Não é pra brincar.
As outras espadas matam pra...
As outras cutucam, às vezes, e tal. A samurai não.
A faca cega.
Né, Nelson Saito.
Chico Malta. Seu Chico Malta, valeu. Boa transmissão.
Obrigado, Pelege. Obrigado, demais componentes. E até segunda-feira que vem.
Seu Vitor Ernesto Birner.
Boa noite. Já avisando o Chico Malta que provavelmente representantes celtas virão com suas espadas de 600, 500 anos atrás.
Para que ele avalie.
Para que você avalie se elas são capazes de fazer o mesmo das espadas japonesas. Uma boa noite a todos.
Serão fantasmas?
Leandro, você com essa bela camisa do Ameriquinha Carioca.
Fabiano Samsung Peleja. Um grande abraço. Até a semana que vem.
Vamos colocar name rights em todo mundo para conseguir patrocínio. A música de hoje ninguém pediu, mas vamos colocar um pouquinho de Procol Harum, é isso? Que beleza, hein? Vai tocar o Conquistador aqui, pra você que perguntou. Valeu, obrigado. Pera aí, deixa eu abrir aqui. O que é?
O nome desse negócio?
É Conquistador, chama. Ó, isso é coisa da produção, cara.
Que música que é essa? Eu posso saber?
Não conheço.
E a banda?
Conquistador é o nome da música.
Como é que é o nome?
Deve ser Conquistador.
Quem escolheu essa música?
Não vou entregar o cara. Não vou. Vamos escutar a música que você vai...
Brincadeira!
Bom... Valeu pela sua participação aqui no programa Titulares. Continue conectado na Central 3. Valeu, até mais, até a próxima.
Você ouve Central 3.